Tudo tranquilo? Gente, eu quero elogiar a igreja, porque não é toda igreja em pleno janeiro, com dois pastores ausentes, que chega para os cultos. Mas olha para vocês aqui, vocês estão aqui. Parabéns. Isso é uma coisa boa. Ainda mais sabendo da semana passada que eu ia pregar hoje. Uau! O negócio realmente me surpreende. Vocês querem mais poesias, não é? Vocês querem ver o que eu vou aprontar dessa vez. Primeiro, quero transmitir novamente o abraço dos seus pastores. Eu tenho que lembrar de tocar nesse também. Eles mandaram essa foto semana passada, não sei quantos de vocês viram isso, foi na mar, ali no Mar da Galileia que eles tiraram essa foto aqui. E essa semana... Eles mandaram essa foto. Pelo jeito, pastor Wallace está feliz, pastor Paulo está pensando. Talvez sobre que poesia ele vai ter que bolar agora que eu inventei essa. E então aí essa daqui, que se vocês reconhecerem aí atrás, é o templo agora, a doma da rocha que tem ali atrás, a redoma. Então, em Esdras, era só para transmitir, eles mandaram um abraço, parece que terça-feira, não sei exatamente o horário, eles estarão de volta em Terra Brasilis e estarão aqui conosco semana que vem. Só para lembrar onde nós estamos em Esdras, nós, na semana passada, passamos no capítulo 9, nós pulamos mais ou menos no meio da história de Esdras, porque o livro de Esdras começa com a história de Zorobabel, que a gente tem já aqui no mapa, mostrando que Zorobabel foi o primeiro a chegar com um grupo de mais ou menos 50 mil que estavam no cativeiro da Babilônia, mas aí, depois de 70 anos, voltaram. Zorobabel estabeleceu e restaurou o templo. Nesse mesmo tempo, Ageu e Zacarias escreveram as suas profecias para com o povo, Ageu especificamente sobre o templo, Zacarias algumas coisas a mais e até algumas coisas messiânicas futuras. E aí, em 516, eles estabeleceram e terminaram o templo novo. Nesse mesmo tempo, entre Zorobabel e Esdras, nós temos o templo de Ester, lá em Susã. Eu fico fazendo isso porque o meu mapa mostra para lá, mas vocês sabem que é para lá, Susã. E é difícil a minha mente não falar, ó, Suzana, não chores por mim. São aqueles esquilos que passam na minha cabeça, se eu não soltar logo, eles vão me atormentar. Tudo bem, vamos em frente, pensando mais. Esdras, então, chegamos a essa parte onde ele veio para estabelecer a lei, ele veio com mais ou menos 5 mil judeus da Babilônia, então ele veio nesse tempo, e aí a história continua no livro de Neemias, que é, de fato, parte do mesmo livro. Esdras e Neemias eram um livro só, e Neemias veio restaurar as muralhas, e uns 15 anos depois do tempo de Neemias, então nós temos o que Malaquias relata no último livro do Antigo Testamento, antes dos 400 anos de silêncio profético. O que nós vimos semana passada, no capítulo 9, foi um estudo sobre culpa e consciência, porque Esdras, ao chegar na Terra Prometida, com muita esperança, porque ele sabia que o povo já estava lá há um tempo, já tinham estabelecido o templo, ele chega e depois de algumas coisas que ele tinha que fazer, mandar cartas para algumas pessoas, fazer isso, aquilo, outro, ele descobriu, foi confirmado, foi comunicado para ele, que o povo de fato tinha entrado novamente em pecado, pecado sério, onde eles haviam casado com mulheres estrangeiras. Nós vamos tratar disso um pouco mais hoje. Nós não falamos muito sobre o porquê isso é tão grave, mas o ponto mais importante é que Deus estabeleceu para que seu povo fosse um povo santo e separado de todas as outras nações. Ao casar com as estrangeiras, não era, a proibição não era uma coisa racista e nem contra os outros povos. Deus criou todas as pessoas, mas era contra a idolatria existente naqueles povos, porque Deus queria estabelecer a teocracia, ele queria estabelecer um povo totalmente seu, separado, que não se contaminaria com os outros povos. Portanto, no capítulo 9, quando Esdras descobriu isso, eles comunicaram isso para ele, ele ficou atônito e ele, então, orou para Deus aquela oração que nós vimos na semana passada, que começa logo quase no início do capítulo e vai até o final, onde ele está pedindo, ele está reconhecendo a grande culpa nacional, ele está reconhecendo que Deus tem feito grandes coisas, que, de fato, esse tempo de volta do cativeiro para a terra de Israel é uma grande misericórdia de Deus. E ele conclui, o que diremos, pois, depois disso? O que vamos falar? E ele entende que, de fato, Deus não precisa perdoar, Deus não precisa fazer nada mais do que julgar o povo porque eles novamente estão pecando. O bom dessa história é que nós podemos, semana passada também, ligar isso à nossa vida em Cristo agora. E entender que sim, os nossos pecados são gravíssimos diante de Deus, mas Ele nos perdoa dos nossos pecados, porque em Cristo toda a ira de Deus se satisfez. Como cantamos até hoje à noite. Resolvi, então, continuarmos para o capítulo 10, para não deixar só na oração de Esdras, mas mostrar o que o povo fez com isso. O que aconteceu com esse reconhecimento que Esdras teve, porque até agora está com ele. O povo veio e falou, nós fizemos isso. E ele reagiu, e agora nós podemos ver a reação também do povo de Israel. Portanto, nós vamos ver primeiro, em partes, o texto do capítulo 10. Depois nós vamos fazer algumas reflexões sobre o texto e também sobre aplicações mais pertinentes ao nosso dia de hoje. Só lembrando uma coisa, por que Esdras? Eu gosto de pegar textos como este, porque esses textos, muitas vezes, são textos obscuros para muitos cristãos. A gente não lê. Se você tem hábito de ler, ótimo, mas muitos e muitos não conhecem. Ou conhecem apenas o copiar e colar. Aqueles versículos que são legais, que a gente cita, faz a arte, põe na nossa casa, mas não sabe o contexto, nem sabe por que foi escrito na Bíblia, mas de conhecer realmente o que aconteceu nesses contextos. E eu acho muito, muito relevante para o cristão de hoje, aquele que já chegou à vida em Cristo, que entende a liberdade que tem em Cristo, entender esses ciclos de pecados do povo de Israel, porque estes ciclos se repetem em nossas vidas hoje também. E, portanto, uma história como essa, talvez a gente pudesse ler e pensar, é meio estranho isso, Deus não está fazendo isso dessa forma hoje, mas e aí, o que tem a ver comigo? Que bom, vamos ver o que tem a ver conosco hoje de manhã, hoje à noite. Hoje de manhã, vocês podem não. Então, olha só, está bem mais curtinho hoje. Eu vou dar a proposição aqui, sermônica. É poesia também, mas é menos. Tá? E a ideia é que, depois de dar isso, nós vamos orar e aí nós vamos entrar no texto. Todo pecado é sério. Nenhum se justifica. Há sempre consequência que ora passa, ora fica. A natureza de Deus, de amor leal, é rica. Ao contrito dá perdão e ao salvo purifica. Se você nos visita hoje à noite, nem todas as proposições sermônicas são poéticas. Isso daqui vem de uma brincadeira que começou, né, Diego? Ele observou uma coisa que os pastores estavam fazendo, que nem, não sei se eles estavam fazendo de propósito, e aí foi crescendo, e semana passada eu extrapolei, exagerei com uma poesia gigantesca, agora eu estou diminuindo para não ter essa expectativa toda semana. Pronto. E aí eles vão me agradecer, porque eles vão voltar e falar, a gente tem que fazer o quê? Por quê? Não faça isso comigo. Certo. Vamos orar e aí nós vamos entrar nesse slide aqui. Pai, nós agradecemos pela sua palavra, pelo que o Senhor tem dado a nós em todo o texto. Pedimos, Pai, que nós possamos ser pessoas da sua revelação nas Escrituras. Pessoas que querem ler como o Senhor fala de si mesmo nas Escrituras, por meio de narrativas, por meio de lei, por meio de parábolas e profecias e poesias e tudo mais. Que nós possamos ser pessoas que se dedicam ao estudo, ao conhecimento, ao entendimento da sua palavra. Para que seja algo que nós usemos diariamente, em todas as escrituras. Para que possamos ter uma visão coerente de toda a sua glória revelada nas escrituras. Pedimos que este texto de Esdras, que talvez seja um pouco fora da nossa zona de conforto, porque trata de coisas que a gente não compreende completamente, culturalmente. Mas que isso seja ainda para a sua glória, sua honra, que nós possamos aprender a usar até mesmo esses textos para a nossa vida espiritual hoje. Pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Como falei do texto do capítulo 9 na semana passada, esse texto é um que a gente pode entender facilmente. É uma narrativa, a gente lê, não tem problema, não tem muita coisa misteriosa assim, não tem coisa misteriosa. Não é um texto que é difícil da gente entender, e, portanto, eu só vou dar este esboço para a gente só passar no texto, caso você não conheça, caso você já faz um tempo que você não lê o texto, só para a gente se situar e aí nós vamos continuar com as reflexões. A admissão do povo, esses títulos fui eu que dei, só para organizar o pensamento, tá, gente? Não é inspirado, não. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças. Ele já tinha um grupo de pessoas que tremiam da palavra de Deus. Agora o resto do povo está chegando. Pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, lembra de tudo isso, porque é importante, não é não, estou brincando, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Eu grifei essas duas frases porque é importante passarmos isso de novo. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus. E faça-se segundo a lei. Lembra? Ele tinha chegado para restabelecer a lei. Em Neemias, nós temos o relato de Esdras lendo a lei por horas e horas e horas diante do povo. Então, o povo ouviu a lei. Eles conheciam a lei. Eles estão falando assim, faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois essa coisa é de tua incumbência e nós seremos contigo. Sê forte e age. Eu acho interessante. Haja, Esdras. Já que a gente não fez, faça você. É estranho essa parte daí. Sê forte, porque nós pecamos e agora você tem que liderar. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. A comunicação é o comunicado, então, ao povo. Esdras se retirou diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado ao exílio. Pensem sobre isso. Ele não simplesmente levantou daquele choro durante a oração e falou assim, ah, que bom que vocês resolveram, então está ótimo. Ele continuou quase em luto e em jejum por causa desse pecado. Uma coisa gravíssima diante de Deus. Nós podemos aprender muito com a atitude dele diante do pecado alheio. Não foi ele que fez. Mas ele estava lá representando o povo e representando a lei de Deus diante do povo, portanto, ele estava realmente aflito com isso. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos que vieram do exílio, que deviam ajuntar-se em Jerusalém e que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Então, eles estavam levando isso a sério. Não era uma coisinha tipo, gente, vamos ver se a gente tem quórum depois, não sei se tem todo mundo aqui. Mas... Não, era uma coisa que, se você faltasse, você ia faltar muito. Você ia para fora da terra. Então, a ideia de que eles realmente levaram a sério, eles comunicaram isso ao povo para que isso acontecesse. Então, todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do mês 9, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Então, imagina o povo lá, eles estão tremendo de medo diante de Deus e também de frio, porque está chovendo. É uma enxurrada, assim. Então, se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse, vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor. Grifei, porque é importante essa parte também. Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado, separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. É uma declaração a todos eles. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes, assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Agora, também grifei isso porque é uma atitude boa, mas eu quero que vocês lembrem, faça aquela viagem no tempo, e volta para outros momentos no tempo de Israel que eles falaram coisas parecidas. Então, cuidado com essas falas, porque é a atitude correta. Mas o arrependimento verdadeiro exige mais do que apenas da boca para fora. Porém, o povo é muito, e sendo o tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isto a obra de um dia ou dois, pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. É uma colocação bem infeliz. Isso vai demorar. Tem muita gente que fez isso errado. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação e que venham a ele em tempos determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras e com estes os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. No entanto, olha só, Jonatas, filho de Azael, Jazeías, filho de Tikvá, se opuseram a esta coisa e Mesulão e Sabetai, levita, os apoiaram. Então, tivemos quatro que foram contra essa ideia. Não diz o que aconteceu com eles. Não sei se eles, então, foram indicados para a destruição dos bens jogados para fora de Israel. Infelizmente, a gente fica naquela... E aí, é só voto contra eles. Mas, uma coisa que eu quero que vocês reparem. Estes nomes estão registrados na palavra eterna de Deus. Estas palavras nunca, nunca, nunca vão embora. E estes homens estão registrados. Agora, ser registrado na Bíblia é uma coisa legal quando você faz coisa boa. Mas ser aquele que todo mundo, até hoje, alguém dá o nome de Jezabel para a filha? Raramente. Judas. Então, esses nomes se tornaram nomes feios, no sentido que Deus coloca na sua Bíblia o que aconteceu e o que foram contra essa posição. Então, é uma coisa interessante perceber, e nós vamos ver mais nomes daqui a pouco. Portanto, assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então, Esdras, isso aqui eu vou cortando partes, mas é 16 ao 44, e vocês vão ficar muito felizes o que eu vou fazer com bastante desses versículos aqui. Assim os fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens cabeças de famílias, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia primeiro do décimo mês. Então, pensando 12 meses da mesma forma que nós temos, mas aí eles têm o décimo mês, para inquirir nesta coisa. E concluíram no primeiro dia do primeiro mês, ou seja, levou 2 meses para terminar tudo isso, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Até que foi agilizado, se você pensar bem, no número de pessoas que poderiam ter cometido isso. Talvez eles tinham um cartório, um poupa-tempo, aí foi mais agilizado. Acharam-se dentre os filhos os sacerdotes, estes, que casaram com mulheres estrangeiras. Aí nós temos 3 pontos, 4 pontos, na verdade, que é mais do que uma frase, porque tem alguns nomes aqui que eu não coloquei só para agilizar. Com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa, mais alguns nomes. Todos estes haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos destas mulheres. E a lista que nós temos aqui não é necessariamente uma lista completa de todas as pessoas que cometeram isso, mas daqueles entre os sacerdotes. Portanto, era uma coisa importante escrever aqui. E só para vocês terem uma ideia de como se parece essa lista de nomes, eu escrevi um rap. Não, estou brincando. Já pensou se eu fizesse? Vocês iam... Não, mas olha só. Alguém quer ler esses nomes? Porque eu não quero. Isso aqui é só para você ter uma ideia. Olha só, todos esses aqui, e só estes estão aqui, nesse texto. Imagina-se que haviam outros homens que, por motivo que seja, não estavam alistados aqui. Porque entre 50 mil, não levou 2 meses para apurar esse número de nomes aqui, imagino eu. Mas olha só, por toda a eternidade, haverá esta lista de homens que pecaram contra Deus. E, gente, não pense que a gente, na mesma situação, não faria coisas semelhantes. Mas eu só penso sobre isso porque penso assim... Eu lembro de uma música, isso no meu tempo de seminário, então estava nos Estados Unidos, e eles, um quarteto cantava uma música que falava assim: eu quero ser um homem do qual o Senhor escreveria. Ou seja, ter o meu nome na Bíblia que nem um Daniel, onde só tem coisa boa. Um José, que tem umas coisinhas que talvez sejam ruins, mas o resto ele fez bem. Mas de ser um desses, é uma grande lástima, é lamentável isso. Mas Deus registrou, porque era importante para o povo naquele momento entender tudo o que estava acontecendo e um relato histórico daquilo e das decisões que eles tomaram para que eles pudessem, então, entender o seu grande pecado. É também interessante, coisa do Patrick, ver que tem alguns nomes que são populares. Você pode achar no meio aí vários Eliasibes, tem vários Benaias, então é tipo um Rafael, um João, sabe? Então tem vários nomes aí. Mas estes homens foram culpados disso. Agora, esse é o texto. Se você olhar o texto de Esdras, capítulo 10, é isso aí. É a admissão do povo, um comunicado, a declaração, eles fizeram, eles apuraram, chegaram e determinaram que estes homens eram culpados e eles tiveram que tomar o passo difícil, porque eles tiveram que despedir as suas esposas, essas mulheres, e fala que vários tiveram filhos, então teve um tempo aí para terem filhos, eles também estavam mandando embora estes filhos. Não foi um tempo fácil. Não pensem que foi assim, despediu, né? Foi embora. É uma coisa importante o que aconteceu e é uma coisa pesada. E é por isso que, quando nós olharmos para a reflexão, eu quero lembrar dessa parte, desse peso. Não é uma coisa leve que aconteceu aqui. Esdras não viu isso como uma coisa leve, o povo não viu, e a reação, o que eles tiveram que fazer em consequência do pecado, é uma coisa muito grande. Mas esse é o texto. O que nós podemos fazer com este texto? Eu queria, então, refletir sobre três perguntas. Por que vivemos nesses ciclos de pecado? Eles estavam vivendo mais um ciclo de pecado, e nós poderíamos voltar até o comecinho da vida deles, até mesmo quando era apenas Abraão. Havia alguns ciclos de pecado que ele cometia. Ele tinha um hábito estranho de mentir para líderes de povos e falar que Sara era sua irmã. Fez duas vezes. E o seu filho repetiu a mesma coisa depois, se vocês lembrarem da história. Eles vão me matar, porque Sara é bonita. Ela já tinha muitos anos. Mas ela era muito bonita, assim, pelo jeito. E ele, não, eles vão me matar. Ah, ela é minha irmã. Ele mentia. E Deus olhava assim e deve ter pensado, mas você não confia em mim, Abraão? Eu vou te proteger? Em um caso, um dos reis falou assim, é tão bom que eu não toquei nela. Você não tocou porque eu não deixei, diz Deus. Deus diz isso no texto. Ele diz um pouco diferente, então me permita um pouco de liberdade artística. Por que vivemos nesses ciclos de pecado? Por que que Abraão continuou pecando e fazendo algumas coisas assim? Por que Isaac? Por que nós temos problemas na vida de Jacó, como Israel? Por que que nós vemos, quando José foi vendido ao Egito, tantas coisas estranhas e pecaminosas na vida da família de Israel? Por que no povo de Israel nós vemos tantos pecados sendo repetidos? Moisés, a gente fala, homem de Deus, Deus fala coisas excelentes, mas ele também foi homicida. Ele matou um egípcio. A gente não pode deixar isso como, egípcio, né? Eles são dispensados. Não, ele, só porque é o vilão da história, a gente não pode dispensar. Isso é coisa de Hollywood. A ideia de que a gente entra, quando eles entraram na Terra Prometida, nós vemos esse ciclo de pecado se repetindo, no tempo dos juízes. Um rei vai resolver isso. Que nada. Durante o tempo dos reis, o que se repetiu? A mesma coisa. E finalmente levou a esse cativeiro. E depois do cativeiro, eles voltaram para a Terra Prometida, restabeleceram o templo e nós pecamos de novo. Não é assim que, às vezes, se parece a nossa vida? Aquela coisa de Romanos 7, que falamos semana passada, que a gente pode ler lá, Paulo falando, as coisas que eu não quero fazer, acabo fazendo. Aquilo que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. Que homem miserável que eu sou. Esses ciclos se repetem porque nós perdemos ou negamos uma visão clara de quem Deus é e, portanto, não entendemos corretamente o nosso próprio pecado. Portanto, eu quero ler uma coisa que eu li nesse livro aqui, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, de Olavo de Carvalho. Eu sei que ele pega pesado, o nome do artigo é O Imbecil Juvenil. É uma leitura muito agradável. Mas a ideia de Olavo de Carvalho, se vocês conhecem esse nome, ele é um cara meio direto. E ele diz aqui uma coisa muito interessante e muito verdadeira. Ele diz, o jovem, é verdade, Rebela-se muitas vezes contra pais e professores, mas é porque sabe que, no fundo, estão do seu lado e jamais revidarão suas agressões com força total. A luta contra os pais é um teatrinho, um jogo de cartas marcadas no qual um dos contendores luta para vencer e o outro para ajudá-lo a vencer. É uma observação muito astuta de um homem não salvo, de um homem que não conhece e nega a Deus, mas que ele entende e vê uma coisa, uma dinâmica na vida do jovem que é verdade. Quando nós achamos que estamos seguros, nós fazemos besteira. Quando a gente acha que o outro não vai revidar ou que não vai ter as consequências tão fortes quanto poderiam ter, nós agimos da forma errada. Ele observou isso na vida do jovem, porque ele está descrevendo como o jovem pode ter essas atitudes. Mas eu quero observar uma coisa aqui, porque o Olavo de Carvalho não é inspirado por Deus. Há uma grande diferença, eu deixei a citação para grifar algumas coisas, mas há uma grande diferença entre as ofensas do jovem e os pecados de um cristão. Agora, nós estamos tratando de ciclos de pecado na vida do cristão, certo? Então, só dois ou três de nós lidamos com isso. Eu sei que eu estou pregando para todo mundo, mas é só dois ou três. Há uma grande diferença entre aquelas ofensas descritas por Carvalho e o que Deus escreve nas suas escrituras. Primeiro, e isso é importante a gente ver em termos de ciclos de pecado, Deus não faz teatrinho. Ele não faz. Ele não é, como C.S. Lewis descreveu Aslan, quando ele escreveu as Crônicas de Nárnia, ele não é um leão domesticado. Ele não é alguém que é o nosso Deus de bolso. A gente tira e diz, Deus, eu estou querendo isso aqui. Ele esquadrinha o coração e prova os pensamentos, diz o profeta Jeremias. Paulo diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, em Gálatas. Apostar na paciência, graça e misericórdia de Deus não é uma atitude de crente, mas é a atitude de um incrédulo. Portanto, se nós tentarmos fazer o teatrinho, o jogo de cartas marcadas que o jovem faz porque ele sabe que ele está num ambiente seguro para isso, nós temos que lembrar que Deus não brinca disso. Deus não permite pecados de estimação. Não é um esquilo, é coisa ligada. Se você nos visita ou não sabe dos esquilos, isso é aquele momento do filme Up, Altas Aventuras, onde eu me distraio com alguma coisa, vou atrás, falo e depois volto para o que a gente está falando aqui. Mas um esquilo, vamos dizer, de trabalho. Eu trabalhava com a moça que se dizia cristã. E ela falava para mim, quando a gente estava trabalhando no banco, isso durante o tempo do seminário, não, Patrick, todos nós temos pecados de estimação. Bom, eu concordaria se ela falasse que são pecados que a gente repete com frequência, portanto, a gente trata com um certo carinho. Mas ela estava dizendo que eram pecados permissíveis. Eram pecados que eram tão habituais que Deus meio que, não, esse daí você pode. Todos nós temos pecados de estimação. Eu fui descobrir depois que ela e o noivo, talvez marido, até aquele ponto, se envolviam em troca de cônjuges. Então, uma cristã envolvida nesse tipo de adultério, falando que Deus permite pecados de estimação, é uma coisa incoerente. Mas nós conseguimos fazer todo tipo de justificativa e desculpa para pecados em nossa vida. Não conseguimos? A gente faz uns raciocínios doidos, alucinantes. Quem precisa de drogas? A gente faz umas coisas onde inventa e a gente está apostando na paciência, na graça e na misericórdia de Deus. Não, mas Deus aguenta. Esse aqui Deus aguenta. Isso é completamente contrário à visão e à perspectiva sobre o pecado que devemos ter. Porque apostar nessas coisas não é atitude de quem crê, é na atitude de quem não crê. Portanto, Deus não faz teatro, teatrinho. Deus revida ao pecado com sua ira justa total. Total. Deus responde com toda sua ira. Ele pisoteia as uvas do seu lagar e quando transbordar a ira de Deus, ai do mundo quando ele fizer isto. Não existe pecadinho nem pecado de estimação, como falamos. Tudo que contraria a natureza de Deus é grande ofensa ao santo Deus. Devemos sempre lembrar que só em Cristo escapamos. E eu coloquei esse escapamos porque a ira de Deus ainda vem contra Cristo. Nós é que nos abrigamos em Cristo, é a justiça dele. E isso porque Deus Pai direcionou toda a sua ira contra o Filho em nosso favor. Alguém descreveu certa vez como se nós olhássemos por uma grande queda de água, como Foz de Iguaçu. Nunca fui para Foz, mas eu sei que é gigantesco o negócio. Eu já fui para aquela queda da catarata de Niágara, lá no Canadá. Tanta água, um volume... É só você abrir alguns hidrantes, já é um volume de água. Mas quando você vê uma coisa daquele tamanho, daquele volume de água... E ele falou, a ira de Deus seria como uma dessas cataratas, mas de um volume inimaginável. E você está ali, e aquele volume da ira de Deus vem contra toda a humanidade. E Jesus Cristo se interpõe e leva sobre si toda a ira de Deus. Nós só escapamos desta ira porque a ira justa de Deus foi satisfeita em Cristo. E se isso é verdade, se Cristo teve que se submeter a toda a ira santa de Deus, que pecado nós podemos cometer e justificar? Deus revida o pecado com sua ira justa total. Tratar o pecado e a ira de Deus levianamente é uma ofensa à seriedade com a qual o próprio Deus os trata. Ele não trata o pecado como uma coisa leve. Deus não luta a favor do pecado nem do pecador. Agora, isso pode parecer... Patrick, peraí, ele tem alguns textos que diz que Deus é a favor, essas coisas. Mas ele não é e nunca será a favor do pecado e nem do pecador. Ele é a favor daquele que ele ama e ele faz por essas pessoas. Mas o pecado ainda é desprezível. Tanto que a ideia de venha como está é para que você saia diferente. Não adianta vir a Deus como está e querer ficar, porque não tem isso. A direção autocêntrica, direcionada a si mesmo, que o cristianismo tomou nos últimos 50, 60 anos, é antibíblica. Tudo, tem aquela música, né? Teu, teu, tudo é teu, mas parece que a gente está cantando meu, meu, tudo é meu. Eu quero te louvar, eu quero fazer isso, eu quero... Deus está perdido no meio dos erros. O foco das Escrituras é porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Quando nós entendemos o foco das Escrituras, que as Escrituras não são para falar de nós, mas são para falar de Deus, para nos ajudar a entender Deus, aí nós vamos entender que esse foco... Em nós, em mim. Gente, vamos parar de falar de mim? Agora, o que você acha de mim? É quase isso. A gente quer inserir em qualquer momento. A pessoa está falando, mas... Eu. Tem um comediante que faz o monstro do eu, que é uma belezinha. E ele não é cristão. Um stand-up que ele faz, ele fala sobre o monstro do eu. E ele, eu, que é assim, as conversas vão. Escute, agora faça um teste. Dever de casa para vocês, tarefa. Nas suas conversas, nessa próxima semana, primeiro ouça a si mesmo, porque é fácil fazer dos outros, né? Mas veja o quanto você insere coisas a seu respeito. Ah, eu fui de viagem, foi bem cansativo. Ah, você nem imagina quão cansativo foi a minha viagem. Viu? Ah, mas eu tenho uma dor de dente. Eu tenho dor em dois dentes. Ah, mas eu tirei os dois. E um pulmão. Você já viu como a gente quer superar? Fala que você vai tirar o siso. Você vai ouvir as histórias mais cabeludas de como o siso é a coisa mais terrível de retirar da cabeça. E se você vai tirar o siso, eu recomendo. Não fale com ninguém. Fale com seu dentista e acabou. A ideia de que a gente foca em nós, em mim. Nas suas conversas, veja quanto você quer falar o que você quer ou sobre o que você quer. Essa luta é uma coisa que Deus não está lutando a favor do pecador. Deus está lutando a favor de Deus e a sua santidade. E com Deus isso é perfeitamente correto. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Faz todo sentido. Deus nos ama, mas por sua santa natureza, ou própria natureza santa, é contra todo e qualquer pecado. Se lutamos em favor do pecado, Deus é a favor de nossa derrota completa, mesmo que ele ofereça perdão e restauração completa em Cristo. Deus é a favor da nossa derrota com ele quer que nós nos rendamos. Não, Deus, eu não estou correto. Derrota completa para que ele possa estabelecer em Cristo. Porque nós não derrotamos o pecado. Jesus derrotou o pecado. E, portanto, a nossa luta contra o pecado também é a luta dele contra o pecado. E quando nós estamos a favor do pecado, a amizade com o mundo é a inimizade com Deus. Nós temos que ter cuidado com esses conceitos. Qual deve ser a atitude do cristão com relação ao pecado, então? Todo pecado é sério. Vocês estão assim, ainda bem que eu vim hoje à noite, porque eu não sabia isso antes. Mas, gente, nós temos que falar essas coisas de vez em quando, porque nós não levamos a sério às vezes. Só trataremos o nosso pecado com a seriedade necessária quando conhecemos a natureza de Deus, e eu coloquei revelado nas Escrituras. Porque não é a natureza de Deus simplesmente, eu olho para a natureza e eu tenho uma ideia vaga de como é. Não, é o que ele revelou nas Escrituras. Agora, isso não está no nosso texto aqui, mas eu quero que vocês entendam. Por que que esse pessoal entendeu a seriedade do seu pecado? Esdras veio reestabelecer a lei. E quando ele leu a lei para este povo respondeu, nós achamos a lei uma coisa chata. A gente usa para dormir naquelas noites de insônia. Vamos, tô mal e tudo mais. Dois capítulos de Levítico, uma aguinha, você já vai dormir. A gente trata assim, mas Esdras levantou e leu a lei e aquele povo respondeu, ai de nós, porque nós temos um grande problema, nós não estamos obedecendo a lei. Por quê? Porque a lei não é apenas uma lista de regras. Reflete a natureza de Deus. Portanto, ao ouvir isso, nós só vamos tratar o nosso pecado com seriedade quando nós conhecemos o Deus que é sério quanto o pecado. O pecado é qualquer coisa, aí pensamento, atitude, comportamento, que contraria a natureza do Santo Deus. Nós podemos pensar em pecado, e quando você escuta a palavra pecado assim na rua, o pessoal usa de todas as formas. Ah, pecado é ação, é comportamento, é algo externo. Ah, pecado isso aqui, pecado. Às vezes o pecado é o original. A ideia de que se é contrário à natureza de Deus, é, por natureza, pecado. É errado. Portanto, nós temos que pensar assim. E como eu vou saber se é contrário à natureza de Deus? Eu preciso conhecer a natureza de Deus. Não adianta eu ter uma lista. São sete disso aqui, sete daquilo outro, eu tenho trocentos desse aqui. Sabe? Não adianta. O que isso vai dar na cabeça? Um nó. Depois você não vai conseguir organizar. Ainda mais os homens, né, Cíntia? Uma lista inteira? Como assim? Você não escreveu? Eu tenho que guardar aqui na minha mente? Ah! Não, o pecado é qualquer coisa. Então, nós temos, então, nas Escrituras, pecados explícitos. Se tem mandamento na Bíblia que diz não faça, é para não fazer. E se tem mandamento na Bíblia para fazer e a gente não faz, é pecado. É tão claro isso, que tem coisas que a gente vê nas Escrituras que são tão claras e a nossa sociedade está dizendo, eu não entendi. Como não? Está aqui, está escrito. Ainda bem que até hoje a gente entende que matar outro é errado. Porque tem coisas que as pessoas estão fazendo que são absurdas. Mas nós estamos chegando no nível que talvez não. Talvez a gente fale, não, isso aqui foi totalmente justificado. Pecados explícitos, mandamentos diretamente revelados. Deus colocou e falou, isso aqui é para fazer, não faça isso aqui. Essas coisas são claras. Quando nós transgredimos, é pecado. Mas também tem pecados implícitos, princípios que podem ser entendidos e derivados a partir da revelação. Portanto, por exemplo, o famoso, a ideia de que drogas são ou não são pecado. Não drogas, tipo, aquelas... Não, até as farmacêuticas, às vezes, a gente tem que ter cuidado. Mas a ideia de que As drogas ilícitas, que são ilegais diante do Estado, são ou não pecado? Que não tem aqui nas Escrituras. Nós vamos ter que derivar a partir de princípios e falar, olha, nós temos vários princípios aqui bíblicos que isso vai ofender ou transgredir. Uma coisa que, famosamente, historicamente, os batistas não pregam contra é a gula. Porque a gula é um pecado de estimação para muitos nessa área. Porque eu falaria contra isso? Aí, ninguém riu com isso, vou embora agora. Pecados implícitos, a ideia de que, pior que o pecado gula, os famosos cigarro, bebida, isso, aquilo, outro, que eram a lema de uma década ou várias décadas de pastores, estas coisas não estavam na Bíblia. Mas podia fazer um argumento pela ideia de derivar ou a partir de princípios. Pecado é qualquer coisa. Então, pecado, e isso aqui é uma linha mais tênue ainda, mais difícil, pode ter pecado que, para mim, não é pecado. Mas para alguém com a consciência fraca, com a fé, com menos liberdade em Cristo, é pecado. Romanos 14 fala sobre isso. A ideia de que nós precisamos entender que o pecado é uma coisa que, algumas vezes, é preto e branco, que a gente quase não pode usar, então, nem sei as cores que a gente pode usar hoje em dia. Então, a ideia de que é uma coisa absoluta, sim, não, ou algumas coisas que não são áreas cinzentas para Deus, mas que são difíceis para nós entender. Então, nós estamos lá pensando, não sei se é isso aqui ou aquilo outro. Nós precisamos entender a natureza de Deus, e aí se resolve muitas coisas pelos princípios. Algumas abordagens incompletas, só para ter uma ideia do que eu estou falando, se está difícil entender. O pecado como apenas um problema legal. Isso é uma coisa que é muito fácil ver, porque nós temos bastante história de Igreja Católica Romana. Então, a ideia de legalismo, de termos regras, de termos sete disso aqui, sete daquilo outro, faça isso aqui, não faça aquilo. E aí a gente entra em outras igrejas de linhas protestantes, mas ainda legalistas, as listas são fáceis de fazer. É uma nova lei. São pastores que estão assim, não pense por si mesmo, eu quero que eu vou pensar por você, então eis a lista. Se você fizer essas coisas, não é pecado. Se você fizer isso aqui, é pecado. Já falei com alguém que tinha certeza, olha só que estranho, ele tinha certeza que não podia ter certeza da salvação. Pelo menos certeza ele tinha, mas certeza da incerteza da segurança da salvação. Mas por que ele tinha isso? Ele tinha porque ele falava assim, não, porque eu não faço isso, aquilo, outro, tá, tá, tá. E ele fez uma lista. Ah, beleza, mas e esses pecados aqui? Ah, esses não são na lista de pecados que perdem a salvação. Ah, quem fez essa lista? Está no livro de listas, capítulo 2? Onde é que está essa lista? Se Deus fala que é, se Deus fala que não é para não ser. Então, a gente não pode fazer isso. E se Deus diz, você está seguro porque todo pecado é contra a minha natureza, então não tem pecados variáveis nesse sentido, tudo é grave, tudo é sério, você não pode fazer uma lista. O que nós podemos aprender do Antigo Testamento é que a lei mata. Por que que mata? Porque a lei reflete os valores de Deus e demonstra que nenhum de nós é capaz de fazer. Eu nunca vou poder cumprir completamente a lei. E assim que eu transgredir um ponto sequer, foi tudo para o beleléu. Vamos embora pecar, porque não adianta. Se é apenas um problema legal, nós temos uma lista e nós somos pecadores. E acabou, não tem mais o que fazer. O pecado visto a partir da autojustiça, o meu próprio senso de justiça. Nesse caso, eu tenho uma tendência a minimizar os pecados. E eu coloquei seus e dos outros, mas aqui grifei os seus. Geralmente, nós minimizamos o nosso pecado e, já vou colocar aqui, maximizamos os pecados dos outros. É aquele negócio do cisco e da trave. Nós vemos pecado em todo mundo, como se nós tivéssemos microscópio, telescópio, qualquer coisa para ver dos outros. Assim, zerado, é laser. A gente consegue ver pecado à distância. Mas se a gente olhar no espelho, é como vampiro, nem existe. Não estou vendo nada. Não é impressionante isso? Cônjuges, Vocês concordam? O pecado alheio sempre é mais irritante, mais gritante, né? Nós sabemos disso. Então, quando é no nosso senso de autojustiça, eu tenho 4 filhos, eu entendo vezes 4. Aquela ideia de que, não, Deus foi ofendido porque aconteceu isso aqui. Ninguém falou isso lá em casa, mas é quase isso. Aí você olha assim, Deus não se ofendeu com aquilo. O seu senso de justiça se ofendeu. E aí do outro lado, mas você fez isso aqui. E eles justificam quase a morte um do outro. Vocês estão achando que é assim, tudo tranquilo? Minimizar pecados é uma coisa que a gente faz quando a gente tem um senso de autojustiça. E esse senso de autojustiça também pode ser direcionado contra si mesmo. Tem pessoas que vivem sobre o peso de culpa, é o que a gente tratou semana passada, porque simplesmente não pensam sobre o que Deus fez em perdoar. Então a gente precisa entender, eu posso minimizar os meus próprios pecados, mas eu também posso minimizar dos outros. Não, deixa, ele é uma criança. Ele pode matar esse gato. Tadinha da dona Chica cá. Admirou-se, sim. Então, a ideia de que a gente minimiza. Não, essa criança é inocente. Não fez nada. Isso também é erro. Porque autojustiça a gente não pode ter. Não é o nosso senso. E maximizar o pecado dos outros quando nós, às vezes, fazemos. Ó céus, ó vida, eu sempre estou errado. A gente pode fazer isso também. O pecado, uma abordagem completa. O pecado como sendo contra um Deus, entre aspas, incompleto. Meu pecado é menos porque Deus é amor. A gente não fala sobre a justiça, a santidade, a ira. É só amor. Então ele é um Deus incompleto. E de fato, quando é só amor, ele se torna Deus, letra minúscula, porque ele não é mais o Deus completo das Escrituras. Quando nós inventamos esse Deus à nossa imagem, nós vamos ter uma atitude errada quanto ao pecado, porque esse Deus permite coisas que o Deus da Bíblia não permite. Nós temos que ter cuidado com isso. Todo pecado traz consequências. Consequências podem ser causadas por um ato de punição divina. Vou passar isso rápido, porque também no nosso texto nós não temos isso. Mas na Bíblia, geralmente, isso é óbvio. O pessoal pecou e veio consequências de Deus. Às vezes são coisas bem, assim, Deus tem uma liberdade artística bem legal também. São cobras, é o chão abrindo, é fogo. Ele tem uma imaginação divina. Na Bíblia, essas coisas são óbvias, mas eu quero dizer que, atualmente, essas coisas são inconclusivas, tá, gente? Eu sei que tem gente que fala assim, primeiro, quando fala do outro, é sempre bênção. Isso está na sua vida porque Deus... Sabe, isso eu estou brincando, não é bênção não, é chato pra caramba. Quando a minha sogra contraiu o câncer, pessoas vindo para ela, uma senhora, por tudo que a gente conhecia, uma pessoa dedicada a Deus, fiel e tudo mais, perguntando para ela, que nem os amigos de Jó, cadê o pecado na sua vida? A gente não sabe quando é consequência divina hoje, porque não está revelado para explicar isso. Acontece alguma coisa como 11 de setembro e lá vai um dos televangelistas falando assim, isso está acontecendo no nosso país, porque pá, 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 pá. Deus te deu revelação? Ele falaria que sim, mas não teve. Como é que a gente pode falar? Então, por que é importante isso? Porque a gente precisa entender que tem uma categoria onde Deus pode, de fato, trazer consequências à nossa vida por causa do pecado que nós temos. Nós vamos saber quando é? Nem sempre. E nem tudo que acontece de ruim na nossa vida tem que ser consequência divina. Vamos usar cautela em pensar sobre isso. Mas consequências diretas causadas pela ação tomada. E isso é o que nós vemos no texto. Para o ofensor, só para a gente pensar sobre isso, aquele que cometeu o pecado tem perdas internas. Você pode ter peso na consciência, tomara, isso é bom. Você pode ter perda de humanidade, no sentido que aquele que continua ofendendo se torna menos e menos humano nas suas ações. Perda de sono, porque fez alguma coisa e agora não consegue dormir direito. Tem perdas externas, perda de liberdade. Até mesmo quando não é preso, tem uma certa perda de liberdade, porque o ladrão assaltante que está sendo procurado, ele não está livre nas ruas, ele está escondido. Às vezes, ele simplesmente é eleito. Mas Alguns estão assim, ele quis dizer eleição divina? Não. É, os mais teólogos aí. Mas liberdade, e também perda até de vida, às vezes, porque fez alguma coisa errada. No outro lado, você tem a vítima, perdas também internas, perda de segurança, quando você é assaltado, agredido, perda de sono, perda de paz, perdas externas, também de liberdade, de saúde, de vida. A pessoa tira a vida da outra, essa pessoa perdeu. Essas consequências foram geradas pela ação, pelo pecado. E algumas delas são bem difíceis e são duradouras e até permanentes. Nós podemos ser perdoados do pecado, mas arcar com as consequências para o resto da vida? O que aconteceu com este grupo aqui? Nós vamos falar sobre isso. Danos deixam marcas. Não sei se vocês já repararam, eu tenho uma cicatriz aqui na sobrancelha. É dividido, bifurcado aqui. Porque quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu bati no skate do meu irmão. Eu estava deitado, fui lá, pá, 13 pontos. Deixou até hoje a cicatriz. Danos deixam marcas. Algumas coisas que se perdem com o pecado não se recuperam, nem com arrependimento, confissão e perdão. Isso não fala do status diante de Deus, mas do pecado. O que acontece porque o pecado causa isso. No tempo de Esdras, diferente de muitos outros textos bíblicos, não há uma punição citada, divina. De fato, olha só, uma coisa interessante. Procurem aqui para ver se há instrução de Deus sobre essas coisas que eles fizeram. Há uma possibilidade aqui que até a decisão que eles tomaram não seria necessariamente o que Deus instruiria. Diz aqui como diz o Senhor, com letra maiúscula, mas isso pode ser a direção de Esdras. É uma coisa interessante para pensar. Mas não há punição, pelo menos não citado no texto. Não é que casaram e, portanto, Deus começou a fazer o seguinte. Mas há consequências por causa da decisão. E apareceram no ato de consertar uma situação pecaminosa. Nós vamos ter que despedir estas mulheres e os filhos que tivemos com elas. E não é uma coisa leve. Não quero que vocês pensem que até mesmo o ato foi uma coisa leve. Naquele tempo, não era que esse pessoal ia para o shopping e no shopping havia amonitas, amorreus, jebuseus, hititas, cananitas. E eles falavam assim, a gente está, olha aquela jovem ali, cara, não fala com ela, ela é cananita. Ela é cananeia. Ela é dos heteus, dos hititas, ela é dos amorreus. Não fala com ela, não. E aí, Romeu e Julieta. Aquele momento, não, mas agora eu estou apaixonado. Não foi assim que aconteceu. Estes homens tiveram que sair do seu lugar em Jerusalém, em Judá, e ir para outro lugar para buscar estas mulheres. Foi um ato decidido deles de fazer estas coisas, de trazer essas pessoas para dentro. E agora eles estão tendo que mandar embora famílias que eles haviam constituído. Resultados duradouros, permanentes. Mãe, quem é o meu papai? Seu pai é um dos israelitas, ele é um hebreu, judeu. Mas onde é que ele está? Ele está na terra dele, filho. Por que a gente está aqui? Deixa eu te explicar. Isso não põe um pouquinho mais um quê pessoal nessa história? A gente não pode tratar isso como uma coisa leve. Traz consequências, pecado sempre traz. Há uma música antiga, de um grupo, um quarteto chamado The Cathedrals. O pecado nos leva mais longe do que queríamos ir, nos segura mais tempo do que queríamos ficar e nos custa mais do que queríamos pagar. Já pensou sobre isso? Nós, quando pecamos, às vezes nem damos 2 segundos de atenção. Mas o pecado é sério e traz consequências. E o pecado de um instante pode trazer consequências duradouras e permanentes. Mais ou menos 89, 90, nós estávamos voltando no Dia dos Pais para a nossa casa em Lago Norte, parte de Brasília. Tem uma ponte ali que vai da cidade, das asas do avião de Brasília para dentro da saída norte, indo para Lago Norte. E nós vimos um acidente de trânsito. Descobrimos depois que era o carro dos nossos vizinhos. Era o pai da Carol que estava dirigindo com a família no dia dos pais. E um rapaz, bêbado, menor de idade, pegou o carro do pai. Ele conseguiu a façanha de dirigir feito louco para todo canto, fazer uma curva doida, não bater em nenhum dos postes no meio-fio e acertar em cheio a porta daquele senhor e tirar a vida de um pai. No dia dos pais, deixando 3 filhos e a esposa. Um ato inconsciente. Agora, no caso, o rapaz não era nem cristão, essas coisas, mas um ato inconsciente de apenas alguns instantes pode trazer consequências duradouras. Isso deve colocar um peso, não um peso daqueles que leva à morte, de 2 Coríntios 7, mas um peso que diz, eu não quero fazer isso contra um Deus santo e nem arcar com as consequências desse tipo de ofensa. Por isso, todo pecado também exige arrependimento. Arrependimento não acontece onde não há reconhecimento do pecado. Se nós não reconhecemos, se a gente está naquela do Olavo de Carvalho, a gente acha que é seguro e a gente não reconhece, faz o teatrinho, a gente faz... Não vai acontecer o arrependimento verdadeiro. Ah, tá, desculpa. É uma coisa leve que a gente fala. Não é arrependimento se realmente não leva a uma mudança. Se não vem de uma mudança, uma transformação, temos que reconhecer o pecado. E vejam só, interessante, temos que reconhecer a natureza de Deus para poder reconhecer o pecado. Se nós não reconhecemos, o pecado não fica naquele relevo contra a luz de Deus. Nós precisamos reconhecer o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O pastor Wallace pregou de 1 João numa série, isso aqui no primeiro capítulo. Nós não podemos negar o pecado, nem minimizar o pecado. Nós temos que reconhecer que é um pecado contra o Santo Deus. Aquele que nega o pecado, tanto o conceito, não existe pecado, e não, eu não fiz nada de errado, ou minimiza a seriedade, não abominará o pecado como Deus o abomina. E isso vai junto com o próximo ponto. Arrependimento só acontece quando nós odiamos o nosso pecado tanto quanto Deus o odeia. Quer sair de um ciclo de pecado? Você tem que chegar ao ponto de odiar aquele pecado tanto quanto Deus odeia. Nós não fazemos coisas que odiamos. A gente faz algumas coisas que a gente não quer. Né? Cônjuges, novamente. A gente faz coisas que a gente não quer. Mas não é a mesma coisa que fazer algo que nós odiamos, abominamos. Deus abomina o pecado. E se nós não abominarmos o pecado da mesma forma, nós não vamos querer parar. Porque o pecado, sejamos honestos, é prazeroso. Se o pecado fosse chato, ninguém faria. Se o pecado não fosse legal, ninguém faria. Nós não teríamos um problema. Pare de pecar. Ah, eu nem queria. Não aconteceria. Arrependimento acontece quando nós odiamos o pecado. Pequei contra ti somente. Agora, ele adulterou, matou, ele fez um monte de coisa contra outras pessoas, mas ele entendeu, isso é Davi. Ele entendeu que o pecado dele, primeiramente, primordialmente, era contra Deus. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Se o Senhor me julgar, e quando o Senhor me julgar, será justo. Porque eu pequei contra o Senhor. Arrependimento exige transformação. O que é isso? Primeiro, nós temos transformação interna. Nós não vamos nos arrepender de forma plena se nós não temos um coração regenerado. Agora, não pense muito sobre como acontece no ciclo... Não vou fazer teologia doida aqui, não. Mas a ideia de que a transformação é necessária. Porque, senão, o pecado é uma coisa muito familiar para nós. Eu coloquei como causa. O arrependimento, essa transformação leva, causa o arrependimento. E, do outro lado, o efeito. Transformação externa. Confissão a todos os envolvidos. Pedido de perdão, um plano de ação proativo para assegurar que não aconteça mais. Vocês já leram aquele livro Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador? Dentro desse livro, ele tem várias coisas em termos de diagramas e de pontos, tipo 7 pontos da confissão do arrependimento, que são muito úteis como ferramenta para a gente entender os passos corretos para o arrependimento. Que esperança temos, então? Por que que eles falaram no tempo de Esdras, ainda há esperança para Israel? A nossa esperança está ancorada na fidelidade de Deus à sua própria palavra. A si mesmo, na verdade, mas à sua própria palavra quando se trata de nós. A nossa esperança. Por que que eles tinham esperança? Porque eles entendiam, mesmo que haviam esquecido por um tempo, eles entendiam que Deus é fiel com sua própria palavra. Tem um texto excelente de Êxodo que eu vou indicar para vocês, não vou pregar esse texto aqui, mas esse texto é a cola que liga quase todo o Antigo Testamento. De alguma forma ou de outra, tem pelo menos 8 textos que falam e citam isso quase diretamente. Mas em todo o texto do Antigo Testamento, essa declaração aqui de quem Deus é, é o que liga os pontos para o entendimento de como Deus é. E é o próprio Deus que falou essas coisas. Nós, até agora, de Gênesis até Êxodo 34, não temos uma declaração tão clara de Deus quanto essa aqui. E quando ele chega aqui, é justamente quando Moisés desceu com as tábuas dos 10 mandamentos e ele achou o pessoal lá, feito doidos, diante de um bezerro de ouro. E antes que ele reestabelecesse a sua aliança com o povo, ele entra por meio do povo e diz, tendo o Senhor descido na nuvem ali, esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, usando o seu nome, o mesmo nome que ele declarou para Moisés, Deus compassivo, gracioso e longânimo, que literalmente quer dizer demora a irar-se. Esses que estão em colchetes são tradução livre, só para a gente entender alguns termos que, às vezes, nas traduções ficam um pouco menos claros. E grande em amor leal, aquela palavra que eu falei na semana passada, chesed, o amor fiel à aliança, o amor que diz, eu amo porque eu prometi amar, e eu prometo amar, portanto amo, é Deus sendo fiel à sua própria palavra, e fidelidade, essa palavra aqui, fidelidade, é a palavra para usada também em outros lugares para verdade. Esquilo, o meu sogro tinha 2 animais, um cão chamado Chesed e um gato chamado Emeth, que é a fidelidade. Porque ele foi o professor de hebraico do Antigo Testamento e ele queria nomear alguma coisa. É interessante que nenhum dos seus irmãos acabou com esse nome Chesed. Mas a ideia de que ele colocou esses nomes, porque ele até escreveu sua tese sobre essa palavra Chesed, e a ideia de fidelidade à aliança, um amor leal. Então, olha só como ele descreve. Compassivo, gracioso e longânimo, grande em amor leal e fidelidade, que guarda este amor leal em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Mas aí, ainda que não inocenta o culpado, não adianta você ter o pecado de estimação. Ele não inocenta o impenitente, o que é culpado, o que é injusto. E visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E em vez de ficar quebrando a cabeça para saber, bom, eu estou na 3ª ou 4ª geração, será que isso ainda está valendo? Pense sobre o que ele diz. Em comparação, para os justos, ele é justo em 1000 gerações. Olha só a hipérbole, o exagero. Mas mesmo quando ele está irado contra o culpado, isso dura 3, 4 gerações. Vocês veem o contraste? E é nisso, então, nessa fidelidade que Deus demonstra várias vezes. O exemplo mais legal, para mim, pessoalmente, é o de Jonas. Porque Jonas ficou irado porque Deus não destruiu Nínive, vocês lembram? E por que ele ficou irado? Porque ele citou esse versículo aqui. Eu sabia, o Senhor é compassivo, gracioso e longânimo. O Senhor não vai matar esse povo e eu quero morrer. É o que ele diz. Jonas, você quer morrer? Quero! E aí acaba a história. Uau, que profeta. Eu descobri isso aqui num comentário aleatório, mas eu adorei esse comentário. Deus não conformará a sua natureza aos caprichos do compromisso do seu povo. Pense sobre isso. Porque nós temos... A gente varia tanto. Sim, Deus, eu vou fazer. Eu prometo. Faço aliança. Eu vou fazer umas promessas. Eu vou fazer o que é necessário. E Deus não se conforma aos caprichos do compromisso do seu povo. Ele está disposto a entregar-se a eles, mas eles devem aceitá-lo como ele é, exatamente como ele é. Já pensou sobre isso? A gente pensa muito sobre Deus me aceita, a gente canta música. E Deus está dizendo, olha, eu sou um pacote completo, imutável. Você aceita ou não aceita, mas eu não mudo por você de jeito nenhum. Uau. Com ele não há concessões, e portanto com eles também não podem existir. Tal confissão não se torna ainda mais clara a rebelião que foi a desobediência com o bezerro, Êxodo 34 ou 33, como também antecipa qual o próximo passo simplesmente tem que ser. Tem que ser isso. O povo deve renovar seu compromisso, tanto revendo o que ele é, como voltando a refazer todo o compromisso de novo. A nossa esperança está ancorada na fidelidade de Deus em sua própria palavra. Voltando só então, tanto o reconhecimento do seu pecado quanto a esperança por meio do arrependimento estavam ancorados no entendimento da natureza de Deus, falando do povo do tempo de Esdras. Eles entendiam a natureza de Deus, portanto o pecado. Agora eles precisavam entender a esperança também por causa da natureza de Deus. Ele é compassivo, gracioso, longânimo, cheio de amor leal e fidelidade. Ele é capaz de perdoar o culpado, perdoar o pecado. Vendo o seu pecado contra o Santo Deus, se arrependeram. Arrependidos, confessaram seus pecados e tomaram passos difíceis com consequências duradouras para consertar o que fizeram de errado. E nesse passo expressavam esperança no perdão de Deus. Essa dinâmica não é diferente para nós, os cristãos de hoje, mesmo que a situação e as circunstâncias sejam diferentes. Há certas exigências. Não tem mais essa restrição de casar-se com mulheres estrangeiras, porque não estamos no mesmo tempo. Mas há outras coisas. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Senhor, Senhor, compassivo, gracioso e longânimo. Cheio de amor leal e de fidelidade, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é por isso, então, que digo, todo pecado é sério. Nenhum se justifica. Há sempre consequência que ora passa, em alguns casos sim, e ora fica. A natureza de Deus de amor leal é rica. Ao contrito dá perdão, ao salvo purifica. Vamos ficar de pé e fechar os nossos olhos.